Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nessa semana, vamos trazer um alerta da Comissão de Saúde da Alep sobre os perigos dos cigarros eletrônicos. A literatura de cordel, tradição que valoriza os saberes populares, é tema de uma reportagem especial. E ainda uma entrevista sobre direitos da terceira idade com Margarida Santos, do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Os cigarros eletrônicos podem parecer inofensivos, mas provocam forte dependência e também causam câncer. O alerta foi dado por especialistas ouvidos pela Comissão de Saúde em audiência pública realizada no semestre passado. Eles pediram providências que façam valer a lei estadual que inclui os cigarros eletrônicos desde outubro de 2020 no rol de produtos de uso proibido em locais coletivos, como bares e repartições públicas. Da mesma forma como acontece com os cigarros tradicionais, charutos e cachimbos. Júlia Guimarães tem os detalhes.
Os danos da epidemia de cigarros eletrônicos e os impactos para o sistema de saúde brasileiro foram debatidos pela Comissão de Saúde da Alep no último semestre. No debate, autoridades destacaram a necessidade de mais ações do poder público para proteger a população. O médico pneumologista Tomás Beder afirmou que o tabagismo é a maior causa de morte evitável no mundo. Enfatizou ainda que as doenças associadas ao vício geram um custo anual de quase 100 bilhões de reais para o sistema de saúde brasileiro. Também, de acordo com ele, o uso de vapes, pods e similares tem crescido a um ritmo alarmante e hoje alcança 82 milhões de pessoas mundo afora. Na avaliação de Beder, esse produto tem comprometido os avanços conquistados nos últimos 20 anos no enfrentamento ao tabagismo no Brasil.
O cigarro eletrônico, ele tem partículas que causam câncer, ele tem nicotina em altos volumes, ele causa dependência intensa, então ele não é uma forma de fugir do cigarro. Então a gente está trazendo isso aqui para alertar a sociedade que esse dispositivo é um risco, que esse dispositivo parece inofensivo e não é, e que esse dispositivo vai trazer problemas de doenças graves, incluindo câncer, para a população mais à frente.
Coordenadora das Promotorias de Defesa da Saúde do Ministério Público de Pernambuco, Helena Capela, acentuou que a comercialização, a importação e a publicidade de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009. Neste ano, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reforçou a proibição da venda e o uso em locais públicos e privados e ampliou as medidas de fiscalização.
O relatório que foi elaborado pela Anvisa destacou alguns pontos, que houve o aumento do fumo entre jovens, né, nos países em que a comercialização foi liberada, como Estados Unidos e Reino Unido, inclusive crianças e adolescentes.
Já a Lisiane Ferreira, da APVISA, Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, demandou a contratação de mais fiscais sanitários para fazer cumprir a proibição. Médico e integrante da Associação Crônicos do Dia a Dia, Mário Moreira, contou que perdeu os pais por doenças relacionadas ao tabagismo e que ele próprio, mesmo sem nunca ter fumado, se tornou paciente de doença pulmonar devido ao consumo passivo.
Ou a gente começa a pensar que um ato individual pode prejudicar o ato coletivo, ou a gente vai estar patinando nas questões de saúde como um todo.
Diretor-Geral de Atenção Primária da Secretaria de Saúde do Estado, Leandro Lima, expôs ações relacionadas ao Plano Nacional de Controle do Tabagismo adotadas nas unidades de saúde. Também falou sobre ações dentro do programa Saúde na Escola, de conscientização e prevenção do tabagismo. A deputada Socorro Pimentel, do União, lamentou a facilidade para se comprar esse tipo de produto, seja pela internet, nas entradas de boates ou na praia, e defendeu uma atenção maior sobre o tema nas escolas. Autor da iniciativa de realização do debate, o deputado Adalto Santos, do PP, enfatizou a necessidade de cobrar ações do governo do estado para combater o uso dos vapes.
E nós queremos daqui para frente cobrar o governo do estado, já que a lei existe, inclusive lei federal também, a proibição e a circulação desse cigarro, que tem trazido um mal bastante grande à população de Pernambuco, tem aumentado também o índice de pessoas enfermas, doentes, e com certeza daqui para frente nós vamos cobrar mais do governo a conclusão da lei e a fiscalização da lei.
Adalto Santos também pediu apoio para o projeto de lei de iniciativa dele, que estabelece punições para quem disponibilizar os dispositivos eletrônicos para crianças ou adolescentes. Os participantes também pediram uma regulamentação específica dos cigarros eletrônicos e de combate ao contrabando. Com reportagem de André Zahar, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Eu sou Maria Miraneide Burégio, sou paciente do Hospital das Clínicas do Departamento de Oncologia. Estou na Alep hoje, junto com todo o pessoal de saúde, né, de farmácia, da Secretaria de Saúde. Nós estamos pleiteando alguns equipamentos e algumas coisas necessárias ao bom atendimento e funcionamento dos hospitais, especialmente do Hospital Universitário, o HC. Hoje, estando aqui participando, junto com todos os funcionários, com alguns trabalhadores, médicos, interessados em melhorar o hospital, em fazer com que outros equipamentos e outras pessoas possam ser atendidas.
O povo na casa!
No próximo bloco, o Assembleia Geral destaca a tradição da literatura de cordel. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos, exploração sexual ou abandono de crianças e adolescentes? Denuncie. Use o Disque 100, um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada e vão ser tomadas as medidas para interromper a situação de violência. O sigilo é garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100. Disque em defesa dos direitos humanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Nossa língua, nosso jeito.
Patrimônio cultural e material brasileiro, a literatura de cordel é mais do que um gênero literário. A tradição herdada dos portugueses resiste com temas que exaltam a cultura nordestina. Confira na reportagem de Carolina Flores.
O pequeno livreto em papel colorido, com desenhos de xilogravura na capa, pendurado em barbantes nas feiras e mercados públicos, é a mídia impressa do autor de cordel. Comentarista dos acontecimentos reais ou imaginários do mundo, o cordelista narra e declama situações cotidianas em versos e rimas. Essa tradição veio do Portugal medieval. No Brasil, e especialmente no Nordeste, tornou-se um gênero literário com estética e linguagem próprias. Uma tradição que reflete a sabedoria e a resiliência diante das duras condições de vida no meio rural. Em 2018, a literatura de cordel ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. O deputado Antônio Moraes, do PP, é autor da lei que instituiu o Dia do Cordelista no estado de Pernambuco, comemorado em 19 de novembro. Para ele, esses autores têm uma capacidade intelectual impressionante, apesar de, em muitos casos, nunca terem obtido educação formal.
Então a gente teve essa ideia de valorizar uma coisa que é genuinamente nordestina e pernambucana. E foi por isso que a gente criou o dia, e sempre que a gente pode, a gente está referenciando aí essas pessoas de uma capacidade intelectual muito grande, porque na maioria das vezes são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, mas que têm uma facilidade de escrever, de fazer versos, fazer rimas.
O paciente e a enfermeira impaciente, o condômino ruim e quem tem cocô no bigode sente o mundo fedendo. São os títulos de alguns dos folhetos criados pelo pernambucano Cícero Lins de Moura, com a intenção de fazer o leitor sorrir. Mas é a vertente mais lírica do cordel, que emociona e provoca reflexões, a preferida do escritor. Autor de mais de 500 poemas, ele foi homenageado na edição de novembro do Café com Poesia, evento promovido pela Biblioteca da Assembleia Legislativa. Na ocasião, Cícero ressaltou como o gênero literário foi essencial para que muitas pessoas se interessassem em aprender a ler, sobretudo no interior do Nordeste. O poeta acrescenta que, ao contrário do que muitos pensam, essa é uma literatura complexa e bem elaborada.
Quantidade e contagem das sílabas poéticas e suas elisões, tipos de estrofes e quantidade de versos, rima rica, rima pobre, o sentido e a continuidade, o mote, o tema, o gênero, a capa, o vocabulário, palavras sinônimas necessárias, sem contar com a vocação e a criatividade. Acho que não dá para imaginar. É só gostar e aplaudir.
O cordel mostra sua versatilidade em publicações impressas elaboradas e de grande popularidade. Em 2018, o cearense Braulio Bessa se tornou o primeiro autor de literatura de cordel a liderar o topo da lista dos mais vendidos da plataforma Amazon, e já era conhecido pelas aparições na TV e nas mídias sociais.
Se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer cuca tulice. E se eu me arriminasse, tu com eu insistisse para que eu me resolvesse a minha faca, eu puxasse e o bucho do céu furasse. Tá vendo que nós dois ficasse? Tá vendo que nós dois caísse? E o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Uma salva de palmas para Zé da Luz, poeta nordestino.
Carolina Flores, com a colaboração de Tiago Cavalcante e Caio Machado, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, você confere uma entrevista sobre os direitos dos idosos. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Há 200 anos, Pernambuco era um cenário de guerra. Era 1824 e explodia a Confederação do Equador, uma rebelião no Nordeste brasileiro contra o autoritarismo do imperador Dom Pedro I e a favor de um país mais justo e democrático. Mas o que realmente aconteceu naqueles dias turbulentos? Quais foram as vozes que ecoaram pelas ruas de Recife, Olinda e no interior de Pernambuco? Para desvendar essa história, a Assembleia Legislativa de Pernambuco convida você a embarcar em uma jornada épica com o podcast Sagas Pernambucanas e, na primeira temporada do programa, descubra como a Confederação do Equador influenciou o curso da história brasileira e quais ideias desse movimento ainda são relevantes para os dias de hoje. Sagas Pernambucanas, a história de Pernambuco como você nunca ouviu. Acesse o podcast no perfil da Rádio Alep, das plataformas de áudio, ou visite o site da Alep, www.alep.pe.gov.br/radio-alep.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
1º de outubro é o Dia Internacional da Terceira Idade e o Dia Nacional do Idoso. É também a data de publicação da Lei Federal que criou o Estatuto do Idoso em 2003. Passados 21 anos, muitos direitos ainda precisam ser efetivados. Na entrevista concedida ao repórter Aimone Neto para o programa Em Discussão da TV Alep, Margarida Santos, do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, defendeu avanços nas leis e também falou sobre a importância de políticas públicas voltadas para a terceira idade. Vamos ouvir agora um resumo dessa conversa.
Margarida, desde 2003, o Brasil tem essa lei que é um marco, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Essa lei completou 20 anos e eu vi, por exemplo, na cobertura de uma audiência pública que ocorreu aqui na Assembleia, uma queixa, que eu também vi em outros lugares, de que existe uma sensação de que essa lei, em que pese a importância dela, está perdendo um pouco da força, está sendo sistematicamente descumprida em alguns pontos. Como é que o segmento da pessoa idosa tem visto o cumprimento do estatuto?
Olha, meu querido, direitos não são doados, direitos são conquistados. Não basta a gente ter direito, a gente tem que reivindicar, a gente tem que cobrar por esse direito. Verdadeiramente, o Estatuto do Idoso foi uma grande conquista da sociedade civil. Nós lutamos por esse estatuto, certo? Nós lutamos. Na audiência que teve aqui, nós tivemos presente também, eu vim de luto. De luto porque depois de 20 anos, de tanta luta, de conseguir que esse estatuto fosse colocado, naquela época, uma amiga minha disse que depois do estatuto da pessoa idosa, as demais leis que existiam, com a Política Nacional do Idoso e a Política de Saúde do Idoso, eram meras cartas de intenção. Isso é verdade, porque o estatuto não somente obriga, como criminaliza a não efetividade, não obediência do que está ali, das determinações. Então, é importante e é verdade. Não está sendo cumprida. Nós do Conselho vivemos permanentemente cobrando, fiscalizando, indo atrás disso. E uma das coisas que foi falado nessa audiência, encaminhada para todos os senhores deputados, foi o problema de transporte, onde idosos são humilhados, inclusive eu.
Pronto, nesse ponto do transporte, o que eu entendi da queixa de vocês é de que o estatuto estabelece que basta mostrar um documento, a identidade, um documento oficial, né? E de que tem sido exigido outras coisas que na prática impedem que a pessoa idosa usufrua plenamente do transporte público.
É verdade.
Como é que isso tem ocorrido no dia a dia?
É verdade. Desde que nós assumimos, nós pedimos isso. As nossas secretarias, nossos secretários, nos conectaram com o pessoal da CTTU, essas empresas
Grande
todas, MDA, Grande Recife. Inclusive, o próprio presidente foi lá conversar, doutor Matheus foi lá conversar conosco. A advogada desse serviço foi conversar conosco, a responsável pela regulamentação do transporte, fiscalização. Mas nós demonstramos que não é uma realidade. Eu fui botada para fora de um ônibus porque não tinha um VEM, certo? Agora, graças a Deus, o idoso pode apresentar só a identidade e sentar, certo? Uma outra coisa que foi vista é que, às vezes, os idosos, inclusive eu escutei isso ontem lá em Jaboatão, no ponto do ônibus, se tiver idoso, o motorista não para. Nós já fizemos treinamento com motorista e solicitamos que fosse feito novamente com treinamento com motorista e punido a empresa que não que fizer isso.
Claro, claro.
Certo? Eu peço aos idosos que fotografem. Todo mundo agora tem celular, fotografe com o ônibus, certo? E mande para lá para punir. Agora, a dificuldade maior e humilhação e maus-trato, até mesmo considero como violência, é o caso do transporte no interior.
Sim.
Onde a pessoa idosa tem que ir no clichê marcar a passagem. Só marca uma vez por mês. São duas vagas por mês. Se o idoso for fora daquela data, ele perdeu a viagem. Então, um idoso que vive entre dois municípios tem que ir a pé desse local rural que ele mora até lá. Chega lá, não tem, volta. E se ele der a mão no caminho, idoso não entra. A não ser que pague a passagem inteira. Nós temos legislações que dizem que isso aí não pode ser assim. Legislações antigas. Ele tem direito a 50% da passagem, certo? Todos os idosos que vão viajar. Então, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa fez documento, trouxe para essa casa, mostrando a legislação, mostramos o que está reclamando, entregamos nesse trabalho que nós tivemos, E mandamos também para todos os estados do Brasil. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil. A exceção é a Amazônia e Mato Grosso do Sul. Uhum. E demos conhecimento ao Conselho Nacional. Tivemos a felicidade do Ministério Público do Ceará encaminhar para o Ministério Público Federal essa demanda, certo? E foi determinado pelo Ministério Público Federal que fosse cumprido o que está no Estatuto. É uma grande vitória, mas, como eu disse no começo, direitos têm que ser efetivados e a gente deve continuar lutando. Chegou no ônibus, não aceitou, denuncia, não pare de denunciar. Os idosos precisam fazer isso.
Um tema que está sempre na mídia e que a gente sempre tem que voltar a falar dele é a questão da violência contra a pessoa idosa, né? Eu vi esse levantamento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do ano passado. Ela mostrava que no primeiro semestre de 2023 houve um aumento nacional de 38% dos casos de violência contra a pessoa idosa em comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, ela comparou o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2022. E quando ele mostra por estado, Pernambuco é um dos estados que tem o maior aumento, né? 90% de aumento. Como vocês veem essa situação da violência contra a pessoa idosa?
Você me permita fazer uma correção.
Pois não.
É 33% e 96% de aumento das denúncias.
Das denúncias.
Das denúncias. Isso não quer dizer que isso seja o total de casos de violência, porque nós temos locais onde não existe como comunicar a violência. Uhum. O Brasil tem locais que não tem nem telefone, quanto mais modo nem conhecimento para denunciar a violência.
Então, está subnotificado isso, né?
É muito sempre, maior. Sempre é subnotificado. Violência contra a pessoa idosa sempre é subnotificada. Por que Pernambuco tem o maior? Não é que Pernambuco, nós maltratemos o idoso mais do que o Brasil todo. Não. Nós temos um trabalho do Conselho, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB, várias instituições que informam, que buscam. Nós temos os conselhos municipais, certo? E nós informamos isso. Nós temos os grupos de terceira idade que estão repassando e informando. Então, daí o maior número de denúncia.
Ouvi falar que ocorre principalmente dentro da própria casa. É
exatamente.
Ou seja, são parentes.
Mais de 80% dos casos de maus-trato à pessoa idosa são filhos e netos. É por isso que a gente tem batalhado muito para que um dado do Estatuto do Idoso que mande que seja ensinado sobre envelhecimento nas escolas, está lá no Estatuto do Idoso em todos os níveis. Desde 1994, nós vemos falando sobre isso, a SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, vem solicitando às universidades para botar conteúdo sobre envelhecimento. Ultimamente tem aparecido. O IPET, o Instituto de Pesquisa da Terceira Idade, tem um trabalho com as escolas, certo? Onde a gente vê como as crianças veem a pessoa idosa e depois fazem um trabalho com ela e muda. Nós temos que educar as pessoas para respeitar as pessoas idosas, desde os netos, desde a infância. Respeitar e aprender a envelhecer com qualidade de vida.
E essa violência que é tão denunciada é violência física, é agressão?
Violência física, violência psicológica, que é a violência difícil de constatar. Violência física, você constata um maus-trato, um braço quebrado, um hematoma, mas violência psicológica, não.
Sim.
E não esperem que o idoso denuncie um filho ou um neto. Não vai fazer isso, porque eu mesmo não denunciaria, certo? Então é muito difícil, você precisa entender isso. Porque, como o idoso depende da família, ela não vai denunciar a sua família. Então, nós temos que ter um vizinho, ter alguém que verifique e que denuncie esse maus-trato. Outros maus-tratos acontecem. Maus-tratos de apropriação de cartão, apropriação de bens. O maus-trato econômico. Os idosos passam os bens para os filhos ou para alguém de sua confiança e ficam sem nada. A Defensoria Pública tem um trabalho maravilhoso com idosos superendividados, doutora Cristina Sacaque, onde ela levantou que idosos pegam os bens que têm e tiram empréstimos, super empréstimo para um neto comprar uma moto, para reconstruir a casa, para isso, e eles ficam sem nada. E chega um ponto que eles não podem comprar nem sua medicação. certo? Ficam super endividados.
Entendo que é frequente que um neto, um filho, tire um empréstimo no nome da pessoa idosa e tal, mas me parece que há também um abuso da parte das empresas, né? Do assédio via telefone, assédio por WhatsApp, né?
Existe esse assédio, existe o assédio diretamente, porque tem uns agentes dos bancos que, não sei, não são funcionários, são agentes que vão para conseguir isso. A gente chegou na casa do cidadão e disse assim, ó, o governo deu isso aqui para você, é só você assinar os documentos, esse dinheiro para você. Mas não disse que ele teria que voltar. Logo que saiu esse empréstimo consignado. Não foi dado, era um empréstimo. Então os velhinhos, sem saber, assinavam. E outra coisa é, às vezes, idosos que não estão ainda, não estão mentalmente sadios, têm alguma forma de demência. A pessoa leva, a família leva o idoso lá e diz, oh, ele quer tirar um empréstimo, ele quer tirar esse dinheiro, aí manda. A Defensoria Pública e o Conselho entrou em contato com a FEBRABAN e a FEBRABAN determinou aos bancos que perguntassem, verificassem a condição daquele idoso, daquele consentimento.
Uhum.
Temos feito isso também.
Às vezes até,
é sério.
Até não tem nem assinatura direito, né? Não tem um contrato.
Não tem nem como assinar, principalmente idoso no interior que é analfabeto, tem que botar o dedo. Vá, meu pai, bota o dedo aqui.
Uhum.
É incrível, gente, isso acontece. Ficar com o cartão do idoso, isso é comum.
Uhum.
Pega a senha e fica com o cartão. Se tirasse o dinheiro e comprasse as coisas de que o idoso precisa, desse uma qualidade de vida dentro das condições dele, sim. Mas gastar o dinheiro, dizer que o dinheiro não tem mais para comprar comida, medicamentos, dar o mínimo essencial para sobrevivência, isso é crime.
Então, num caso desse, a gente denuncia na delegacia mesmo?
Denuncia na delegacia, denuncia no Ministério Público, denuncia no Conselho, no Disque 100. Nós temos muito meios de denúncia.
Uhum.
A gente divulga todo esse meio de denúncia. Toda cidade tem conselho, toda cidade tem delegacia. Os policiais estão qualificados para isso.
Eu queria falar um pouco sobre a questão do trabalho e da aposentadoria. A gente sabe que hoje a expectativa de vida é muito longa e que a idade que a pessoa pode trabalhar é muito longa também, né?
Sim.
Mas eu tenho lido muito sobre a dificuldade da pessoa idosa de se inserir no mercado de trabalho, de permanecer nesse mercado de trabalho, né? Faltam políticas que incentivem as empresas
a contratar. Falta política. Inclusive, a pessoa que emprega, a empresa que emprega o idoso tem um decréscimo de imposto, certo? Uhum. Isso é verdade, está na lei. Agora, eu só dizer, isso já melhorou. Porque eu não sei se você é muito jovem, mas você lembra que antigamente, quando botava um anúncio de emprego, botava de até 35 anos.
Sim.
Certo? Nós lutamos e, graças a Deus, nós, eu digo sociedade civil,
claro,
e derrubamos isso. Não pode mais botar um anúncio de emprego limitando a idade, certo? Mas nós temos serviços que só empregam até 25 anos de idade.
Uhum.
Quer dizer, não está claro, mas na entrevista é limitado. Tem serviços que não empregam gordos, não empregam negros, não empregam homossexuais, nem empregam idosos. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar em conjunto para que esses preconceitos acabem. A gente tem que trabalhar, é uma realidade social que a gente precisa enfrentar e vocês jovens nos ajudem, porque senão chega a vez de vocês e o problema continua.
Com certeza. Acho que essa é uma palavra que a gente vai ouvir muito daqui por diante, né? Etarismo, né?
Etarismo, exatamente. Discriminação pela idade.
Nosso tempo está quase no final. Como eu falei da questão da aposentadoria, é uma queixa comum, né? De que a pessoa idosa trabalha e contribui a vida toda e quando se aposenta tem uma remuneração que não condiz com o que ela contribuiu. Como você vê isso?
Bom, vamos falar de mim. Eu sou funcionária pública federal, trabalhei 43 anos. Quando me aposentei, esperava continuar recebendo o mesmo que eu recebia.
Uhum.
Mas eu tinha gratificações. Você sabe que funcionário público tem gratificações.
Sim.
Ficaram todas lá. A gente perde. É por isso que a gente é anunciado que a gente faça a nossa poupança pessoal, paga seu INSS, que é importante pagar, porque nós temos uma grande quantidade de pessoas que agora já estão perto de se aposentar, que não pagam. Então, como vai ser essas pessoas no futuro?
É um problema social, né?
É um problema social seríssimo. Eu sou professora e nós, estudantes, fizemos uma enquete no Mercado São José, naqueles trabalhadores. entrevistando de 45 a 50 anos quem pagava previdência. Não tem.
Não tem, né?
Previdência privada? Não sei. O exemplo que eu tenho é que a previdência privada vão à falência. Por isso que existe o INSS, porque foi das previdências privadas falidas.
Uhum.
A história precisa ser lembrada. Então, nós precisamos pagar o INSS. Nós precisamos guardar o nosso cofrinho para o nosso futuro.
Uhum.
Porque a gente não vai viver mais somente 10 anos. Viver uns 20 ou 30 anos mais.
Nós ouvimos a integrante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Margarida Santos. A entrevista completa está disponível no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.